Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko e o Fubrocas. Olá.
Boas noites.
Olá, olá.
Como é que estás?
Vocês hoje estão todos em modo ninja. Mas vocês não conhecem uma coisa que são NFTs que dão JPEGs que vocês depois podem usar nas vossas fotos de perfil? Acho que é para isso que serve.
O quê?
Vocês não têm um NFT para meter aqui no, na nossa
pois, tenho de arranjar.
De stream.
Sim, tenho de arranjar um NFT para meter aí.
Mas só que vocês tenham comprado, só tem que ter comprado.
Ah, sim, senão.
O Malman faz a verificação se vocês
exatamente.
Se não tiverem no vosso endereço.
Ele conhece os vossos endereços todos e, portanto, ele vai lá verificar.
Sim. Ah, existe aqui um filtro. Eu para não ser o único aqui sem NFT, também vou-me juntar a vocês. Mas adiante, como estão vocês, meus caros, e como foi essa semaninha? Tiveram muitas criptoatividades?
Kiko, vá lá, fala lá tu uma vez na vida, anda lá.
Estão cheios de criptoatividades.
Começa tu.
Opa, não tive assim, fora daquelas habituais, não tive nada de especial. Continuei a fazer treino.
Estávamos em off e tu a dizer que tinhas feito uma grande compra. E que ias começar a minerar. O Kiko para a semana vai ter um bloco antes do Alvin, que é para ser
o Kiko vai ter o último bloco antes do Alvin. Sim.
Antes
o último bloco antes da vinga do Kiko, que ele vai minerar com um aquecedor.
E já estamos com calor, portanto,
que eu liguei
a dar tudo.
Eu liguei-o à blockchain. Um bom aquecedor óleo.
Muito bom. É ali a produzir blocos o aquecedor do Kiko.
Para os nossos ouvintes não ficarem confusos, o Kiko comprou um aquecedor. Conta-nos lá, Kiko, que aquecedor é que compraste?
Sim, eu partilhei lá no canal do nosso canal, lá no nosso grande canal, no Telegram. sim, é um, no fundo é um aquecedor, não é um miner. Eles vendem aquilo como um aquecedor, que é uma jogada de marketing excelente para vender um miner que não é rentável, não é?
É uma boa ideia.
Não, mas é um aquecedor no sentido em que não é um miner no sentido em que é os miners habituais que fazem muito barulho e aquecem imenso e gastam muita energia. Este gasta no máximo 140 watts, ou seja, pá, tanto como, sei lá, um portátil, se calhar. E pronto, e só faz 4 terás por segundo. Mas eu, por acaso, a gente estava a falar em off, 4 terás por segundo era o que fazia o meu S7, que gastava 2000 watts, mas isto há sei lá quantos anos, né? Mas é engraçado ver a evolução, né?
Tiveste uma eficiência mais 10 vezes.
Só, sim, no fundo, na energia, né? Produz o mesmo, mas com 10 vezes menos energia. E pronto, e ele neste momento ainda produz mais do que gasta em eletricidade, mas isso, a não ser que depois do halving suba o preço bastante, quase para o dobro. Deixa de ser verdade, não é? E o Albin é daqui a duas semanas.
9 dias, mas falta apenas 9 dias para o Albin.
O tempo.
Sim, que vamos cortar o rendimento de Bitcoin. Acho que é o preço de Bitcoin vai para metade. Mas alguém disse isso. Um canal de televisão qualquer. Neste momento mineramos 6.25 Bitcoins de 10 em 10 minutos, vai passar para 3.125, para as 3 casas decimais. E daqui para a frente é sempre adicionar casas decimais, não é?
Pois, cada vez menos.
Mas voltando ao teu minerador, como é que se chama?
Sim.
É o Avalon Nano 3, não é?
Nano 3, E é um daqueles crowdfunds. Pá, eu não entrei mesmo no início, porque, sei lá, eu vi isto, achei piada, mas achei que, sei lá, como eu costumo, estas coisas vão sempre atrasar e papapá. E depois, que há uns dias, voltei-me a lembrar e fui lá ver, ele já estava em shipping, mas ainda tinha alguns disponíveis e eu, pá, comprei um por 117€ com um carregador. E também é baratíssimo, não é? Não é como um Antminer que custa, sei lá, 3 mil, 4 mil, 5 mil euros. Nem sei quanto é que eles custam agora.
Basicamente não é um aquecedor a óleo, mas é como se fosse um aquecedor a resistência, mas no lugar de ter uma resistência tem umas coisas que fazem inchar 256.
Tem a ashboard, não é? Que ao gastar a energia produz calor e depois tem umas ventoinhas que empurram esse calor para fora. E no fundo é isso, é um aquecedor.
Estavas a dizer que ele liga por Wi-Fi, portanto não dá jeito, é menos um cabo.
Sim, é ligar por Wi-Fi e por USB-C, ou seja, o carregador é daqueles tipo de um portátil, daqueles novos.
Sei que é esquisito, tem um aquecedor que é ligado ao USB-C, mas pá.
Yeah, porque lá está, não gasta assim tanta energia, não é? Tipo, ele vai gastar menos energia do que o aquecedor a óleo que eu usava normalmente em casa. E a ideia é mesmo essa, a ideia é ser um aquecedor, mas que já agora tipo, está a fazer solo mining. Pode ser que encontre um bloco. Um dia.
Estavas a dizer que ele gasta 130 e tal watts.
140 no máximo.
140 no máximo. Também não imagino que vá aquecer assim muito. Porque, lá está, um aquecedor de resistência é a coisa mais eficiente que tu tens de transformar eletricidade em calor. Aquilo só faz calor. E um 2000 watts, pá, até é fixe, mas se tiveres uma divisão Sim. muito grande, pá, já não aquece. Imagino que esse aí deve ser para aquecer para aí uma despensa.
Não, ou então, tipo, deixas ligado sempre. Está sempre ligado.
Sim.
E, opa, ele faz 50, 60 graus, que não é nada de especial, mas é um quentinho. E se estiver ligado sempre, pá, também aquecendo o espaço, não é? Não resolve o problema do aquecedor, mas pronto.
É uma estavas a dizer que ele produz quanto por dia?
Opa, eu assim as contas por alto que fiz, neste momento de lucro, já a tirar a eletricidade, dava tipo 30 cêntimos por dia.
Satoshis, ok, mas de lucro, acima
sim, do preço de lucro, já a contar com a eletricidade que estás a gastar. Claro que depois do halving, provavelmente fica em break-even ou tipo a zero, a negativos, não sei. Depende do preço, né? Tipo, se o preço subir, pode continuar a ser rentável. Neste momento é.
Okay. Assim são 390 dias. Caso o preço não mexesse, 390 dias para se pagar, para ficares com o break-even. Mas segundo eu conheço o Kiko, ele vai tentar sacar o último bloco. Eu acho que sim. O último bloco antes do halving vai ser para o Kiko. Ficamos a contar com isso.
Eu combinei com o Satoshi.
Sim. O Greg Wright vai aparecer direito.
Ele já te guardou, já está guardado para ti, Kiko.
É verdade. Como é que ficou essa cena do Craig? Eu acho que, tipo, aquele final dele não é o Satoshi. Foi a decisão, não é? Mas já é essa decisão.
Ele tinha de pagar alguma coisa, não é?
Sei lá. Senão, a minha pergunta é se a decisão já é final ou se é, tipo, ainda vai para recurso e aquelas cenas.
Eu acho que ele fez recurso disso.
Eu acho que ele não tinha direito a recurso. Mas
não tinha? Eu tinha ideia que ele fez, mas não sei. Posso estar a inventar. Não está cá o Rickles para basicamente para me impedir de inventar. Yeah, fact check, portanto eu vou inventar.
Pá, a última vez que eu li ele andava a pagar cenas porque diz que já não pode dizer que é o Satoshi e metade do que ele dizia era que era Satoshi, portanto tem que andar a pagar cenas de online.
Exatamente.
Entretanto, ele aparece qualquer dia com um bigode noutra nacionalidade qualquer a dizer que é o Cristino qualquer coisa e que é o Satoshi.
Exatamente. E boa noite ao pessoal do chat já agora, que ainda não tinha dito.
Boa noite, obrigado por estarem desse lado.
Boa noite, amiguinhos da internet.
Exatamente. Nossos amiguinhos. Fubrocas, e tu, criptoatividades?
Por acaso comprei umas moeditas. O que é que eu comprei? Comprei uma merda chamada Hard. I'm so hard, bro. E o que é que eu comprei outra merda hoje? Pá, como é que se chama? Como é que se chama aquela merda? Pá, mas são cenas absolutamente tipo. Pá, não é possível.
São tão boas que nem te lembras do nome.
Ah, yeah, exato, do meu escrito. Mas eu guardo-os na minha watchlist, que é a única forma que eu tenho tipo, claro, de seguir claro. As merdas. Onde é que está a minha watchlist? Espera aí. Diz?
Compraste Bolton?
Comprei o quê? Não, pá, tudo o que é. tudo que é Solanas, eu estou off. Pá, mas
estás
parabéns
fora,
a quem compra essas merdas, atenção. Não é por eu estar off que não seja bom, ok? Isto é só porque um gajo tem de escolher um campo onde jogar, portanto.
Não dá para jogar onde sabes
exato,
e não ser tanto do que ir para mares desconhecidos, e concordo.
E não estar em todas.
O Not
é
So Fast.
Estar em todas.
Yeah,
Not So Fast diz que, em relação ao Golden, diz que ele em 2017 antecipou o lançamento do Zcash, andou a analisar pormenores características da chain, contribuiu no fórum, investiu em cloud mining e perdeu 99% dos seus bitcoins na altura. Com Joe Golden, apenas comprou, guardou e fez memes. Portanto, é neste mercado que nós estamos.
Pronto.
Bem-vindo à cripto.
Bem-vindo à cripto. Mas pronto, pá, olha, fiz isso basicamente, comprei umas moedinhas, nada do outro mundo, nada de especial, mas foi isso.
É bem. E outras cenas, estamos em off a falar de placar, falando.
Ah, sim, é verdade.
Falando disso.
Pá, sim, uma das cenas que a gente tem estado, pá, que temos estado aqui a falar e a desenvolver internamente na Real Fever é uma espécie de totobola, basicamente, uma espécie de placar em que nós selecionamos jogos e. Epá, e pronto, e basicamente vais tendo cada cupão, digamos assim, são um conjunto de jogos, não é? Tens de apostar em todos, no sentido de escolher um resultado para todos e se acertares em todos ganhas o prémio. E pronto, e aquela partida é tipo placar, totobola, ou seja, vai acumulando e depois quando alguém ganha fica com o prémio todo. Simple.
Mas pode haver mais do que um vencedor?
Não, claro, pode sempre haver mais que um vencedor, obviamente.
Pronto, ok, o prémio divide ou...
Quando isso acontece é dividido, sim, sim. Mas pronto, é uma coisa assim super simples, mas que a malta gosta. E,
ok, muito bem.
E, peraí, é mais uma forma de brincar com o Fever.
Exatamente. Na área do desporto, como já existe muita cultura de volta disso, parece-me uma boa aposta. Boa
sim,
sorte.
Há outra coisa que também estamos a fazer, ainda hoje tive uma call com um dos devs. Estávamos um bocado a discutir a ideia de definir o plano, um plano de implementação, é também ter uma espécie de RC404, ou seja, uma forma de tu conseguires transformar um NFT que tu tenhas numa moeda, basicamente. Pronto, e vai ser interessante, porque isto, e atenção, que isto obviamente é uma experiência, portanto a gente está a começar com um para ver. Pá, que se corre bem, se a malta adere, se a malta acha piada e depois avançar com outros. Mas pronto, mas a ideia é tu, tipo, dar as hipóteses das pessoas converterem NFTs em RC20, digamos assim, porque torna-se bastante mais líquido, ou seja, a troca é mais fácil, consegues fazer pelos de liquidez entre moedas que representam os jogadores, etc, etc. Portanto,
isso também é uma coisa... Como é que funciona? Sim. Tipo, queimas o NFT, ele deixa de existir e transforma-se em...
Tu não queimas, ele vai para um contrato e esse contrato é funciona tipo FIFO. Não é bem, sim, não é bem stake, é tipo um vault. Tá? É tipo
um vault, yeah.
E depois funciona tipo FIFO. FIFO é first in, first out, ou seja, é bem aquelas normas de contabilidade, não é? Ou seja, o que entra primeiro sai o que sai primeiro, basicamente. E tu, quando metes lá um desses NFTs, recebes um número de moedas e só podes converter de volta com o mesmo número de moedas, basicamente. Portanto, esse rácio à partida é sempre fixo.
Mas essa pool é porque toda a gente quer comprar os NFTs. Ou seja, eu imagino muito lá um NFT,
sim.
Tu podes chegar e tiras o meu NFT.
Não, claro.
Não fica para mim.
Exato. Sim, fica para o voto. Exato.
E podes saber qual é o NFT que vai sair a seguir e ter interesse ou não em tirá-lo.
Sim, 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 pá. À partida, consegues, mas nós não vamos fazê-lo de uma forma que tu consigas, que seja fácil para tu fazeres isso, estás a ver? Para tu conseguires fazer isso, tens de seguir todas as transações e perceber qual é que vai sair, estás a ver? Não te vamos dar uma lista do que é, qual é o próximo NFT a sair. Pelo menos não inicialmente, estás a ver? Porque, tipo, isso para nós é irrelevante, qual é que é o serial number do NFT que vai sair de lá, estás a ver? Não é algo que importe. E também não é um jogo que a gente queira promover, mas apesar dele existir, estás a ver? E quem quiser jogar, pode jogar esse jogo, obviamente. Mas também pensa nisto, Balman, quem é que vai alguma vez meter um NFT? Tipo, imagina que o serial number raro, entre aspas, num vault destes, não é? Tipo, tens o sim, NFT com o número 1, se calhar não vais lá meter esse, não é?
Ok, mas está a pensar mais no sentido de quereres, se calhar, completar uma coleção de uma forma mais barata. Não sei se é
assim. Ah, não, isso sim, isso eu concordo, isso eu concordo.
Estás de olho nos que estão para sair e
okay, não, claro. Sentido, não, mas repara, quando tu dizes para sair, ou seja, imagina, é sempre, tu sabes sempre o que é que vais buscar, ou seja, imagina. cada contrato, cada contrato
consegues resolver isso se quiseres, Fabrocas.
Não, não, tipo... tu podias fazer uma factory, mas a gente não vai fazer factory porque é um trabalho do caralho.
Não, pá, mas não vale a pena. Podias fazer tipo como eles faziam, opá, no fundo, tipo com o Tornado Cash, em que tu.
Não, mas isso metes... sim, está bem claro, mas, claro.
O que metes lá, estás a ver, ao fim tiras igual, é o teu.
Não, não, mas tipo, isso é o que faz, isso é, isso é exatamente como isto funciona, pool. Estás a ver? Nunca, tu nunca ficas a ganhar ou a perder em relativamente ao NFT que lá meteste, estás a ver? Porque o número de moedas é sempre igual com aquilo que tu precisas para reaver.
Sim, mas eu digo no sentido de receber exatamente o mesmo NFT que meteste. Tipo,
mas tu não, nunca sabes se a pessoa vai querer reavê-lo, estás a ver?
Exatamente, que a pessoa para querer vender nunca mais voltar a tê-lo.
Ok. E senão ele ficava lá preso. Yeah,
exatamente,
okay.
Exatamente.
No vault dessa pessoa, só ela que podia tirar. Yeah, ok.
Yeah. E se, isso no teu vault é quando é para lending e merdas do género, estás a ver? Normalmente, normalmente.
Yeah.
Neste caso é um bocado mais vault geral, estás a ver? É uma coisa que qualquer pessoa pode
tipo
tirar
uma pool.
Lá. É uma pool, é tipo uma pool. Pá, quando é que é isto tem muitas vantagens. Pá, a primeira é o que vocês estão a dizer que é óbvio, que é eu posso ir acumulando. Ok, imagina que há um NFT que, pá, que tu precisas de 50 moedas do NFT, estás a ver, ou whatever, para ir buscar o NFT. Podes ir acumulando, não precisas de ir buscar, não precisas tipo, pá, de muito dinheiro para ir buscar aquilo, podes ir acumulando devagar. E, pá, e depois nós como empresa até podemos fazer uma sinergia, que é, por exemplo, vamos dizer que nós queremos fazer uma promoção qualquer e que queremos... Pai, que queremos que a malta que imagina, nós dizemos assim, olha, suponho que tens um NFT qualquer que tu, que, pá, que é convertido em 50 moedas, só para usar o mesmo exemplo. Pá, nós podemos dizer assim, pá, quem tiver 25 moedas tipo deste NFT, estás a ver? Quem tiver estas 25 moedas, pá, durante uma semana vai-lhe aparecer o NFT no jogo para ele poder jogar com ele, estás a ver? Pá, pronto, tens um incentivo, tu não precisas ter o NFT essencialmente, basta teres metade das moedas que tu precisas para ter aquele NFT e o NFT aparece no jogo, estás a ver? Tu já podes experimentar durante um período. Ou, por exemplo, se tu tiveres, imagina, isto tem outra vantagem, que é tu não precisas ter o NFT efetivamente, tu basta teres um X número de moedas e o jogo vai assumir que tu já tens aquela NFT, percebes? Isso, e pronto, é essa a vantagem que eu quero dizer, que também é interessante, estás a ver? Não te obriga a ter o NFT propriamente para ele te aparecer no jogo, basta teres a representação do NFT naquelas moedinhas, estás a ver, que representam o NFT. Pronto, pá, não sei, dá para fazer coisas giras. E depois, tipo, o que mais me interessa aqui é fazer, pá, é cenas de DeFi, ou seja, é fazer liquidez entre estes NFTs, estás a ver? É alocar a liquidez entre eles, basicamente. Fazer LPs de NFTs, digamos assim, de moedas que representam NFTs. Eu estou a dizer NFTs, mas o que eu quero dizer são moedas que representam NFTs.
Sempre tu podes começar a criar pacotes. E aí eu tenho o Ronaldo, o Neymar, eu não sei o quê, e junto-os todos e crio daqui tokens e depois vais. Ok.
Repara, cada contrato vai ser individual para cada jogador, estás a ver? Ou seja, cada drop tem, imagina, nós fazemos um drop tem 10 jogadores, estás a ver? Tem 10 golos diferentes, 10 momentos, digamos assim. E esse momento, digamos assim, é que tu consegues converter num contrato específico. Nós vamos dizer ao contrato qual é que é o momento específico que tu... Estás a ver para aquele contrato.
Okay.
Pá, o contrato há de ser o mesmo, uma cópia do mesmo contrato, mas o que vai mudar são os identificadores do NFT. Estás a ver? A dizer, este contrato é para este pé. Pronto, já percebeste? Pronto, é isso. Nós podemos ter um contrato
que eu
para todos,
dizendo,
é bem pesado,
não é? É eu pegar, tipo, em meia dúzia dos meus NFTs e daí criar o tal LP, isso já não dá. Tipo, vai dar para criar os LPs específicos que vocês, tipo, definem.
Nem somos nós a definir, estás a ver? É o mercado, não é? O mercado pode querer criar, pode querer fazer LPs entre estes.
Estás a ver? Okay. Então, nós o que eu estou a dizer também, vai ser possível, não é? Tipo, eu vou poder, criar, pegar na minha coleção e só tokenizar alguns dos meus NFTs.
Exatamente. Pá, pronto, é isso. É mais uma cena gira que a gente também está a fazer. Pronto. Bah, acho que é interessante. Pá, eu contigo, eu às vezes um gajo não consigo calcular qual é que é o impacto destas merdas, mas pronto, é divertido pelo menos.
Sim. Tem que ser desenvolvendo, não é? Só consegues calcular o impacto no final das coisas estarem feitas. Mas é bom continuarem em frente. Em frente é que é o caminho, camarada.
Sim.
Por falar em NFTs e jogos. Estive esta semana a falar com um gamer e por acaso a conversa passou para jogos em cripto e ele falou-me uma coisa giro de um projeto que é o VAGE, V-A-G-E, vocês já ouviram falar?
V-A-G-E.
Isto basicamente é um jogo de cripto.
Não.
que tem NFTs por trás, supostamente. Os seguidores no Discord têm 1.053 seguidores. É quase como se tivessem comprado 1.000 bots e depois tivessem entrado 53 pessoas. Muito bom. O que é que este jogo tem? Este jogo, a maior parte das imagens que aparecem são feitas com Midjourney. Claramente é AI. Mas depois o jogo é muito bom. É uma espécie de Quake. É um jogo de tiros, dá para andar aos tiros, é limpo, é muito fixe, e o gajo que andou a analisar isto achou aquilo bom demais para ter sido desenvolvido em tão pouco tempo, então foi investigar o que é que foi investigar o código fonte do jogo, que era que estava disponível, e encontrou lá um Steam ID. Curiosidade acerca de jogos em cripto não vão para a Steam, porque a Steam tem isso tudo banido, são apenas a loja mais comum para cripto é Epic. O jogo estava na Epic. Esse tal utilizador pegou no Steam ID, foi ao Steam e procurou pelo jogo e apareceu-lhe um jogo chamado Red Eclipse, que é basicamente um jogo open source. O que estes gajos fizeram foram ao código fonte, procuraram tudo o que dizia Red Eclipse e trocaram para Vaz e adicionaram umas imagenzinhas. Parte engraçada, eles não se deram ao trabalho de trocar o servidor a que os utilizadores se conectavam no início do jogo. Então, estes gajos do Red Eclipse, o que fizeram foi alterar o servidor deles de forma a que quem se ligasse ao servidor através do Vaz apagasse fecheiros do jogo e o jogo deixasse de funcionar. Pronto. Achei engraçada a história.
Opa.
Muito bom.
Mas, mas esse jogo é closed source, o Vaz.
Sim, sim. Não é aberto.
Não, porque se fosse aberto e pronto, tivessem a fazer menção, o mínimo, não é? De que estavam a usar aquele código Vaz, whatever. E não era naquela, agora assim é mesmo à cara podre.
Eles podem usar o Red Eclipse, é código aberto, eles podem compilar e fazer o que quiserem. Não fazer menção, pá, é chato. Porque os softwares de código livre gostam que pelo menos lhes deem crédito. Até claro. É possível que a licença obrigue a isso.
Depende da licença, lá está. Sim, mas há licenças que obrigam a mais do que isso, não é? Não pode ser só tipo fazer menção, depois tens que dar, tipo, sei lá, contribuir para o desenvolvimento do outro jogo ou whatever, tipo, depende da licença.
Exatamente. Agora, estes além de não terem dito nada, ainda estavam a usar os recursos do jogo original.
Usar o server e tudo. Era mesmo à cara podre, realmente.
Valentes. Mas pronto, ficou.
Eles se calhar. Mas essa parte também deve ser open source, não? Ou no jogo só é o cliente open source, o server não?
É possível que seja open source também. Não pesquisei. Isto foi conversa. Por acaso, antes de começarmos a gravar, estava aqui a ver o vídeo,
não me vi
a história toda. Sim.
Foram mesmo preguiçosos, então.
Não se quiseram dar o trabalho. Eles estavam a analisar mais jogos, e para a semana talvez tragam mais alguma coisa. Mas é giro. Eu continuo a não ter encontrado um jogo de cripto que eu gostasse de jogar. Pode ser que um dia venha a acontecer, mas...
Chegaste a testar aquele em Monero, o Town Forge?
Não.
É tipo Minecraft.
É para lá, tá, mas o objetivo é não é o tipo de jogo. E o que eles te dão de cripto nem sequer é usar cripto para comprar um espaço de terreno no jogo. Pá, não
diverte. Tu nesse tens mesmo de minar, tipo, acho eu. E só que é merge mine com Monero. Era assim uma coisa. Pelo menos tinha essa ideia.
Olha, por falar em Merge Mine, o Kiko vai-nos explicar como é que funciona a Merge Mine.
Explica tu é que percebeste quando leste lá o post. Opa, eu percebi.
Mas vá, eu é que fiz os apontamentos, né?
Hã?
Eu é que fiz os apontamentos. Não.
Sim, exato.
O Kiko partilhou um post connosco no nosso Telegram. Juntem-se ao nosso Telegram para partilhar nesta feliz comunidade. onde explicava basicamente como é que um utilizador estava a fazer merge mine de Monero com Tari. Tari é um. Vai ser um. Uma
layer 2.
Uma layer 2. Uma espécie dois, de layer 2 para Monero, sim. Não é mesmo um layer 2 porque é outra coisa, mas basicamente, pá, para simplificar para esta parte do merge mining, vai ser uma nova rede que vai ser possível fazer merge mine com Monero. E eu ainda não tinha percebido muito bem como é que funcionava o merge mine. Sabia que, pá, tu minas uma moeda e com o mesmo trabalho, com o mesmo esforço, consegues minerar outra, mas não percebia como é que isso funcionava. Então, basicamente, o que acontece é que existe uma proxy no meio. O teu minerador liga-se a uma proxy. Essa proxy vai-se ligar à primeira rede, vai buscar o template do bloco, e dar as informações ao minerador para qual é a dificuldade que ele tem que minerar. Ou seja, o template do bloco, o endereço do minerador e.
É como se estivesse a minar dificuldade. Monero. É como se estivesse a minar.
Neste caso vai minerar direto. Monero, mas a dificuldade vai ser a dificuldade de Tari. Ele vai usar das duas chains a que tiver a dificuldade mais baixa. Quando ele encontrar um bloco válido com a dificuldade mais baixa, faz o bloco de Monero, pega no bloco de Monero, desculpa, faz o bloco de Monero, assina o bloco de Monero, vai buscar o bloco template de Tari, com o bloco de Monero assina o bloco de Tari e depois verifica para onde é que ele tem que enviar o bloco, se é para Tari, se a dificuldade de Tari está acima da dificuldade que foi encontrada, envia o bloco para Tari, se a dificuldade de Monero também estiver acima da dificuldade mínima, também envia o bloco para Monero e assim consegues usar a mesma hash rate para minerar duas chains diferentes.
Yeah.
Pareceu-me. Conseguiram perceber ou fui muito confuso?
Não, acho que explicaste bem.
Por acaso.
Isso. Basicamente estás a criar hashes para um determinado algoritmo, mas que está a correr em duas chains, não é? E depois vais usar essas hashes para os dois. E quando exatamente. Ela for válida na rede específica, é válido e o bloco é minado. E
a parte gira é que tens que sempre assinar na rede, na primeira rede. Tens que criar o bloco na primeira rede, mesmo que depois não vais sim, submeter o bloco. Neste caso, depois assinas quase o bloco.
Porque também tem a ver com o block time, não é? Porque o block time em Tari vai ser muito mais pequeno do que em Monero. Penso eu, não é? Em Monero é 2 minutos e em Tari é tipo Ethereum, segundos, ou lá o que é. E então, não é? Se fosse o mesmo block time, se calhar essa questão de ter que assinar primeiro na chain não era tão. Não sei. Pode estar relacionado.
Epa, o quanto aqui é a dificuldade. O block time, a única coisa que muda é dar-te uma dificuldade mais baixa de quando encontrares um bloco. Com a dificuldade que a proxy que tiver a dar, ou até fazes a primeira hash porque tens que fazer, e depois fazes a segunda para a segunda chain, e depois tentas submeter as duas para onde for possível.
Yeah.
É isso. Pareceu-me giro. E fiquei contente, pelo menos, perceber. Esperamos que os nossos ouvintes também tenham entendido. Se tiverem dúvidas, mandem um e-mail ao Kiko, que eu não consigo explicar melhor.
Não, e depois esta no fundo é a primeira rede, tipo, a falar disso mais abertamente, mas também há a DarkFi que está a pensar fazer o mesmo e a ancorar-se também a Monero, por isso é interessante de repente aparecer uma
merge mine não é uma coisa única de Monero, também há as claro, chaves claro. Em Bitcoin que usam Namecoin usa.
E Dogecoin e.
Doge com Litecoin.
Com Litecoin, exato. E é isso. E Namecoin acho que é com Bitcoin.
É isso. Há outros projetos que fazem.
Sim, sim. Disso. Claro, isto não é nada novo. Eu estou a dizer, é interessante de repente haver dois em Monero. É que é interessante, não é? Estarem-se a ancorar a Monero. Pá, pronto. É sempre bom. Para nós, pelo menos.
É isso. mais cenas, meus caros, qual é que foi a última festa de cripto que foram?
Festa de cripto?
Festa de cripto?
Sim.
Cripto Rave.
Uma festa.
Crypto Rave.
Na Crypto Party.
Estás a dizer, tipo um evento de cripto?
É pá, um evento, ou, neste caso é mesmo festa. No final dos eventos costuma haver festas. O pessoal vai lançar para o DJ.
Sim. Pá, a última acho que foi na Crypto Café Conferência.
Exato.
Foi o último evento de cripto que fui.
Uma grande party a comer leitão no pós-conferência.
Isso foi melhor. Foi a melhor parte.
Por acaso, sim. Vê-se que somos portugueses, pá. A gente faz uma conferência em Portugal e a nossa festa é ir comer.
Yep.
Portanto, lá fora, a festa dos outros cripto gajos é ir beber copos e ficar sem olhos, ou quase isso.
Exato, já é a segunda vez, não é? Já é a segunda vez.
Exatamente. Falámos cá dos Bored Apes, que fizeram uma festa e o pessoal foi para casa porque ficaram com laser eyes.
Exato.
Os restos dos bitcoins queriam ficar com laser eyes, os Bored Apes ficaram primeiro. Parece que aqueles lasers eram fortes demais e queimaram os olhos. E agora, na festa do Dog With Hat, que eu não faço ideia o que é que seja. Já agora, o projeto no site diz que é literalmente um cão com chapéu. Não é mais nada.
É uma meme coin, exato.
É uma meme coin. O pessoal saiu da festa a dizer que está a sangrar dos olhos, a reclamar que ficaram a sangrar dos olhos, tinham os olhos inchados e afins. Portanto, tenham cuidado com os vossos olhos.
Já não tinha acontecido noutra festa dos Bored Apes, ou lá o que era, aqui para há um ano, ou no outro ciclo, para há dois. Eu acho que no outro ciclo.
Isso que estávamos a dizer.
Ah, desculpa, eu distraí-me. Então. Mas agora os aconteceu. Yeah. Agora aconteceu noutra, não é? Já. Já. É o edifício, acho que é uma trend.
Sim. Nós prometemos que isso não vai acontecer no Crypto Café, a menos que tenham muita vontade, mas não fazemos questão.
Só souber um eclipse.
Souber um eclipse, sim. Pá, isto do Dog With Hat, eu ao bocado fui ver o market cap por curiosidade, quase 4 mil milhões. Por um cão com chapéu, parece-me bem. Mas pronto.
Essa foi um dos que recentemente teve assim aqueles pumps tipo virais.
Epá,
ninguém percebeu porquê. E depois nos dias seguintes era não sei o que é we died.
Vocês acham que não, isto não é achar, isto seria só uma suposição, não há aqui muitas provas, mas a Solana sendo uma rede de VCs, acham que são os VCs que estão a pompar estas meme coins? Parece muito dinheiro para meme coins.
Em parte deve haver uma...
Parece
muito dinheiro para mim. Não, sim, mas há muita gente,
meu. A tirar tipo... aquela...
Mas houve lá, um gajo não se pode esquecer que o Solana já tem mais de 1 milhão de gajos utilizar aquela merda. É muita fruta, portanto também é normal que já estejas a fazer muitos excesses, digamos assim. Mas pá, claro que, especialmente no início, sim, meu. É sempre insider's money, meu. Tem de ser alguém que tem de pompar as merdas no início. Agora não, Solana, já passaste desse ponto. Há muito tempo, diria eu, há muito tempo até. Portanto, acho que não é só insiders money, estás a ver? Para quem vai fazer mais dinheiro, obviamente é insiders, porque esses gajos que receberam Solana mais barata, etc, etc. Portanto, a partir desses gajos, pessoas que vão fazer mais guito, mas pá, neste momento há muita... Eu diria que há muito digênio em Solana, não é? É muito orgânico, digamos assim.
Sim, acho que é isso. Ao início deve ter sido a tirar alguma... lenha para a fogueira e agora aquilo já pegou fogo e é deixar arder, tipo, já não precisam fazer mais.
É pá, sempre houve memes e a gente tem brincado sempre com os memes, mas não me lembro de ver tantos. A única coisa que fazem é ser um meme, não me faz. Pá, é a primeira vez. Se calhar os outros ciclos foi igual e estava distraído. Não,
eu acho que foi igual, honestamente. Olha, pensa nas moedas que pomparam mais no ciclo passado. Tipo, a que pompa mais foi Shiba, portanto.
Shiba e Pepe e afins.
Sim. Ah, mas acho que a diferença é que antes ainda havia, tipo, outro tipo de projetos também no espaço que também pampavam, não é? A cena é que neste momento o espaço está um bocado mesmo vazio, tipo de novos projetos e novas coisas a aparecer que não sejam meme coins. Acho que a realidade é um bocado essa, por isso é que elas também, pá, é o que há, é o que o pessoal compra. E porque o pessoal também já percebeu que mais vale a comprar shitcoin, mais vale comprar mesmo tipo um PEP.
Sim,
do que para andar a ler. Pois, tipo, para que é que vais perder tempo a ler white papers e merdas? E se o projeto é scam ou não é scam? Assim já sabes que é um scam e que vai ser, vai levar um rug e entras como quem, pá, vai ao casino
jogar. Exatamente.
Né? Pá, sabe, eu acho que há duas vantagens em... Eu vou dizer meme coins, mas eu acho que também às vezes, ainda hoje estava a falar com o Pratos, por acaso, com o Pratos, e estávamos a falar disso, mas eu acho que às vezes é importante o gajo diferenciar quais meme coins de culture coins, não é? De, pá, Dogecoin, por exemplo, a Dogecoin é uma culture coin, não é? Criou uma cultura quase, portanto. Pá, ou seja, e as vantagens é que eu acho que como é que entra malta por causa disto? Quer a gente goste ou não goste, estás a ver? Entra malta. Isso é bom, sim. É sempre bom entrar. Pá, e a segunda é que... É que também, repara, o facto de não ter nenhum fundamento por trás, às vezes é uma vantagem para tu não te criares nenhuma ligação emocional ao teu investimento. Isso também é uma coisa boa. Que é, pá, eu não estou a dizer só, há boa da malta que vai perder dinheiro por causa de bitcoins, mas também houve boa da malta a perder dinheiro por causa de bitcoin, portanto, eu não acho que seja, pá, não acho que seja porque, sim, porque compras o bitcoin, ou compras a Ethereum, tipo, pá, whatever, tipo, podes sempre perder dinheiro, podes sempre fazer dinheiro, tá? não é o asset ser bom ou mau, digamos assim, isso é um bocado, isso existe na nossa cabeça, estás a ver, e eu acho que um bocado os fundamentos são um bocado isso, é uma coisa que existe na nossa cabeça, estás a ver, não é uma coisa que é real. Pá, o que é real é tipo a malta gostar de uma cena com um cão porque é divertido, estás a ver? Pronto, pá, isso eu às vezes, que isso, às vezes parece-me, sim, que isso é mais real, é um fundamento maior do que tipo dizermos que uma, sim, coisa eu, é dinheiro, ou é não sei o quê, tipo, porque também é uma construção que a gente tem na nossa cabeça, estás a ver? Pá, Monero, sim, não, sim, se aplica, por exemplo, a este caso porque tem privacidade, estás a ver? E pá, e até um exemplo é tipo Bitcoin, por exemplo, ou seja, que são categorias que, pá, são moedas que elas próprias conhecem de poder, mas muitas das outras não. Para que é que serve o ETC? Para que é que serve o Ethereum Classic? Para que é que serve o Cardano? Para que é que serve? Estás a ver que eu podia continuar, estás a ver? Porque tipo, há até fundamentos.
Mas isso era exatamente o que eu estava a dizer, Fabrocas. Eu estava a dizer, tipo, eu também não tenho nada contra meme coins. Tipo, longe disso, tipo, pá, cada um compra o que quer, eu tenho algumas e está tudo bem. A cena, eu acho, era tipo, estava a dizer, era mais tipo de. Tu falaste de Doge e a cena de criar cultura, pá, Doge tem uma chain, não é? Tipo,
certo.
Ou seja, há toda, lá está o desenvolvimento da chain, há mais.
É isso.
Epá, mas Doge podia estar entre Ethereum e era igual.
Como é que podia ser igual? Sei lá, não sei.
Mas se calhar nunca tinha
sido. Se tivesse sido feito primeiro em Ethereum, atenção. Aqui
mas Doge até antecede Ethereum.
Sim, exatamente. É caso completamente diferente, mas imagina que por alguma razão o Dodge tinha sido criado, a primeira meme coin tinha sido criada já em cima da Ethereum,
ia
funcionar igual.
Não, se calhar já tinha morrido, tipo, pá, porque é isso, eu acho que, por exemplo, a cena de ainda haver a mineração no Dodge cria comunidade por si só, estás a ver, há aquela malta que são os miners, não é? E depois essa malta é que vai dampar as moedas para alguém comprar, não é? Tipo, há todo um ecossistema que se cria à volta disto.
Eu acho
que, pá, numa meme coin destas que roda, lá está, desculpa, só para acabar, tipo Ethereum ou não sei o quê, há muito menos essa cultura por trás, porque ou é mais difícil criar essa cultura por trás, porque não é uma necessidade, estás a ver, de ninguém fazer nada, lá está, tu compras o token, vendes o token e aquilo funciona, não é? Tipo, em Doge ou noutras... há uma chain, não é? Tipo, alguém tem mesmo que correr nodes e minar, não é? E isso ajuda a criar a tal cultura. Agora, lá está, eu falava disto só num, acho que é uma má cena que se passa no espaço neste momento, tipo, está um bocado esvaziado de ideias e então o dinheiro vai para isto, tipo, só vai para isto, não é? Porque é o que há também, tipo, não é? Que projetos é que vocês ouviram falar assim recentes que, uou, vou investir? Quando é que é o ICO? Não,
epá, eu por acaso acho que eu acho que é uma vantagem diferente, que é muito mais fácil qualquer pessoa perceber tipo uma meme coin tipo, porque é aquilo simplesmente do que estás a perceber Monero, ou estás a perceber Bitcoin, ou estás a perceber Fever, ou estás a perceber um conjunto de merdas que, tipo, pá, que têm complexidade, não é? Que não é, que é suposto fazer alguma coisa com aquele token, estás a ver? Mas eu acho que isso é uma desvantagem, em maior parte dos casos.
Mas a questão é porque é que precisas de tanta? Se fosse por aí, o Doge chegava.
Mas o que é que é? Mas é isso, mas mal, mano, porque o que é esse conceito de tanta? Tanta quê? Tanta escolha? Porque é preciso de escolha?
Não, se é uma meme coin, se não serve para nada.
Mas porquê que não serve para nada? Para que é que serve a Bitcoin?
Porquê é que precisas de um Doge e de um
não,
Doge?
Não é isso, mas porquê é que serve a Bitcoin? Para que é que serve a Bitcoin? Para que é que serve a Ethereum? Qual é o propósito delas? Estás a ver? Para que é que elas
não, o Malman não está a dizer qual é o problema de haver Bitcoin no Ethereum. Ele está a dizer qual
não,
é
não,
o problema.
Não, mas eu estou a perguntar para que é que serve a Bitcoin?
Milhões de Bitcoins.
Não, não, mas a minha pergunta serve, é: tu tens uma memecoin qualquer, que é um RC20, tens a Shiba. Pá, ou seja, tu dizes, pá, mas a Bitcoin tem um fundamento e a Shiba não tem fundamento. Eu pergunto, mas porquê? Pois porque é que não, isso não, é um conceito não, que nós inventamos. Estás a ver? Pá, a única vantagem da Bitcoin é que existe há imenso tempo e que, pá, e que tem uma comunidade do caralho, etc, etc. Mas o que eu estou a dizer é, eu não acho que essa questão do fundamento seja uma verdade, estás a ver? Ou seja, eu acho que a única coisa que a Bitcoin tem é um preço aí para cima constante. E é isso que as pessoas querem. E é a única coisa que importa para qualquer pessoa. Porque o resto, pá, o resto é irrelevante. É o Bitcoin pediu ser um RC20. O que eu estou, percebes onde é que eu quero chegar? Eu estou a dizer é...
Sim, para a maioria das pessoas, sim.
Sempre a maioria das pessoas.
Eu compreendo perfeitamente o que estás a dizer e é verdade. Tipo, e é uma das coisas tristes deste espaço, não é? As pessoas nem sequer perceberem a diferença entre o Bitcoin e o Shiba, não é? Tipo, e porque é que um tem um outro mais valor do que outro? Porque elas esquecem-se que têm, não é? Basta olhar para o market cap.
Claro, mercado, claro, mas repara,
é?
a coisa
está precificada no mercado. O mercado
mas repara, mas isso é o fundamento da Bitcoin para mim. Percebes onde é que...
Pronto,
mas eu concordo contigo, isso é, o market cap é o fundamento, é a verdade,
mas
o preço é a verdade.
Contigo, mas eu concordo contigo, estás a ver, tipo, no sentido em que, pronto, no limite o preço é que importa, tipo, isso é verdade do mercado, lá está, tipo, o market cap fala por si, não é preciso a gente dizer nada.
Certo.
Tipo, para mim, Bitcoin tem mais do que as outras moedas, não é? Por essas razões que está a dizer, pá, pela sua descentralização, por ter aparecido como apareceu, por todas aquelas razões que a gente já falou aqui milhares de vezes, não vale a pena estar a repetir, não é? Que Shiba simplesmente não tem, não é? E nunca vai ter, pronto. E não há mal nenhum nisso, e as pessoas podem, no limite, preferir Shiba, estás a ver? Tipo, e se calhar é para esse mundo que vamos em que a Solana ganha, não é? Tipo, em que...
Certo, é possível.
Aquilo de blockchain tem muito pouco, não é? Mas, pronto. Ainda assim, é melhor um sistema semi-aberto como a Solana do que um sistema completamente fechado como o PayPal, não é? Mas, no limite, a diferença entre os dois também não é assim tão grande. Naquelas questões que se calhar, pá, a gente é uma empresa de soberania e de não poderem confiscar fundos e coisas assim, pá, em Solana, no limite, eu acho que eles podem, não é? Ou sei
claro,
lá, fazer rollback à chain se for preciso e esse tipo de cenas.
Mas, pá, eu concordo com isso, é que repara, eu acho que é a malta que precisa de uma moeda para resolver um problema. Imagina um gajo qualquer que está num... Pá, precisa de utilizar Monero, estás a ver? Pá, whatever que seja a razão, precisa de transações privadas, porque é ameaçado de morte e não quer que as pessoas sabem quem é ele. Pá, não interessa porquê, porque quer utilizar Monero e quer ter privacidade. Pá, ele tem um propósito em querer utilizar aquela moeda específica. Ou um gajo qualquer que vive na Venezuela e que, pá, que não quer ser fodido pelo governo e que tem Bitcoin, estás a ver? Pronto. Pá, um gajo qualquer que tem... Mas essa malta vai, na minha opinião, vai sempre representar a minoria. Sempre, pá, e não há nenhum momento do tempo em que isso alguma vez vá mudar, porque tipo, a maior parte da malta só quer é o preço ir para cima, ou se só importa fazer mais dinheiro, quer, pá, e o benchmark pode ser Bitcoin, pode ser euros, pode ser o que tu quiseres, estás a ver? Não interessa, que eu nem quero saber sobre o teu benchmark
sim,
é Fiat
sim.
ou Bitcoin, é o que eu estou a dizer,
mas...
é para esse, para a malta nos jogos.
Nas Venezuelas da vida, eles não querem é ver o preço aí para baixo, estás a ver? Tipo,
não,
eles
isso,
têm que,
ninguém
para eles,
quer.
Desde que não deixa, não é? Desde
não,
repara,
ninguém
deixa.
Quer.
Não, no sentido em que eles estão em para a inflação, estás a ver? Eles vivem numa realidade que nós nem conhecemos, percebes?
Sim, mas o que eu queria dizer
lá,
é.
Eles lá até preferem o SDT, pelos vistos.
Certo, sim. Exato. Mas
lá está,
ponto
desde
era...
que tenha o valor, está tudo bem. Tipo, para
não,
eles.
Certo,
já
mas
é
o ponto até era. Imagina, era no sentido de. Pá. É porque, imagina, eu acho que o mercado vai sempre preferir, tipo, vai sempre preferir coisas novas, estás a ver? Em termos de price appreciation, é isso que eu estou a falar, em termos de apreciação do preço, que é 99% das pessoas estão cá para price appreciation, não é? Não é porque a Bitcoin resolve o problema X ou Y, porque, pá, não é isso que elas procuram. Pá, e repare, eu até estou a falar contra mim, porque é o que eu te digo, guardo a maior parte do valor em Bitcoin, portanto, eu nem estou nesta categoria, nem estou na categoria de estou cá só para fazer aqui, tipo, pronto, pá, porque se tivesse aí, estava que tinha stablecoins, muitas vezes, estás a ver? Não tenho. Portanto, eu até falo contra mim, mas se a maior parte das pessoas, pá, estão cá para fazer guito, estás a ver, estão cá pela especulação pura e dura, digamos assim, é pá, tipo, a maior parte dessa malta, tipo, eventualmente pode querer comprar Bitcoin para guardar valor daqui a muito tempo, estás a ver, ou que pode querer Monero para não ter o governo em cima, etc, etc. Mas é no longo prazo, estás a ver, porque no curto prazo essas merdas vão sempre tampar, tipo, infinito, estás a ver, muito mais.
Claro. Mas isso é como, não é, teres uma conta poupança e a conta corrente, não é? E na poupança tu não mexes, e se calhar esse é o Bitcoin, não é? E depois a corrente é que tu vais apostando e gastando e usando para o dia a dia, não é? Tipo,
certo.
Mas isso, pronto, também são estratégias, não é? Sei lá, eu penso um bocado mais, tendo a pensar um bocado mais a longo prazo do que a curto prazo, mas nem toda a gente é assim.
Aqui a questão do uso, aqui é que, opa, qual é que é o uso que dão a Shiba? É apenas um veículo especulativo.
É o mesmo que o Bitcoin.
É o mesmo que o Bitcoin, meu.
É o que o Fubroca estava a dizer com toda a razão, não é? Tipo, claro, não há problema nenhum. Claro, é isso.
É um ticker, meu. É um ticker só.
Estão a tentar, no mínimo, fazer duas vezes, três, não é?
Exato.
E agora escolheram Shiba, pá, porque, sei lá, foram a uma conferência não sei onde e os gajos tinham lá um merchandise bem fixe.
Pois é, tipo, porque o ticker é bonito, porque tem uma imagem fixe. Yeah,
ou isso.
Ou porque o nome é giro, ou porque, sei lá, whatever. Porque tem mimos, porque acaba de mimos. Estás a ver?
É isso, a questão dos mimos.
Tem Shiba e acha que é uma cena de tipo Shiba, tipo hindu, ou estás a ver, tipo zen. Uma cena nada a ver.
Exato.
Eu acho que o pessoal compra, quando compra um mimo de um cão, pensam em Dodge, que é Dodge e Shiba já deram tanto que agora um cão com chapéu também tem que dar. Porquê que não fazem mimos de gatos? Não dá dinheiro, façam cães, fazem só de cães.
Acho também já uns de gatos, agora que estava aí a bombar um também que era com gato. Já não me lembro qual era o nome. Era em Solana, claro. Mas já não me consigo lembrar.
Evidente.
Não, porque eu tive a mesma. Pensei o mesmo que tu. Não, foi, por exemplo, quando apareceu o Pep. O Pep apareceu para um ano ou dois. Não é? Tipo, e eu fiquei. Como é que ainda ninguém se tinha lembrado de fazer o Pep? É incrível.
Verdade.
Não é? Tipo.
Mas eu acho que já tinha havido muitos Peps. Qualquer que já tinha havido Pep. E depois desse houve outros, estás a ver? A cena é que houve um que colou. Porque, pá, porque foi. Yeah. Sei lá, fácil. Yeah. Mas houve tantos.
Ok, mas já tinha havido então.
E ao mesmo tempo que esse apareceu, havia o Boesma.
Sim, eu lembro-me quando apareceu, depois estavam a aparecer todos os dias em chains diferentes, depois já havia scams e o costume. Eu até pensei que era bem difícil isso que tu estavas a dizer, como é que eu ia ficar e qual é que ficava. Isso ia ser um problema. E depois lá ficou.
Meus caros, próxima treino vai ser memes de gatos. Metam 10€ em cada meme de gato que anda por aí.
Cat isso do that.
Claramente vai bombar.
É possível que seja, é possível. Nunca se sabe, meu querido Malman. Vamos falar do livro do Roger Ver ou vamos ignorar o Roger Ver?
Podemos falar do livro do Roger Ver, já leste?
Não, mas quero ler. Vou comprar agora, okay. Quando vir.
Mas vais mesmo ler?
Claro, meu, óbvio. Então vais mesmo ler. Como é que vou ler o livro? Meu, então qual é o problema, Malman? Aquilo é o Mind Camp. E mesmo que fosse o Mind Camp, também pode ser o Mind Camp.
O ler faz sempre bem.
Sim. Faz sempre bem.
Só faz bem, seja o que for.
O Malman já é o nosso, é o Adam Beck aqui do Criptocafé. Não leia. Aliás, e quem ler não pode ouvir o podcast. Atenção, e quem ouvir o podcast e ler o livro, epá, já não é pá, vai cair sete ou dois.
Fechamos o Criptocafé, vamos apagar, vai tudo quicado. Não.
Ele apaga os episódios todos e acabou. Pronto, leva a bola para casa.
Saquem já os episódios antes que ele saque. Antes que eles acabem. O Roger
eu ainda não li, mas eu achei foi piada à cena do debate, não é? Que o Adam Beck rejeitou e o Roger Ver ofereceu 200 capas a um. Pá, para uma instituição qualquer, estás a ver? Até podia ser para Bitcoin Core Developers, whatever, mas pá, o Adam Beck não quis falar com ele, não quis debater. Eu acho que tinha sido uma conversa interessante, okay. Mas pronto, tenho pena.
Ok, Desconhecedor desse facto, mas já lá vamos. O Roger Ver, para os nossos ouvintes mais distraídos, que não andam aqui desde 2009, como nós. Nós andamos todos aqui desde 2009. Foi uma das primeiras pessoas a investir em Bitcoin. Ofertou-se comprar Bitcoin. E em 2017 decidiu que Bitcoin já não era fixe. E foi uma das pessoas que puxou pelo o Bitcoin com blocos maiores. Visto que a Blockstream fez hijack ao Bitcoin e não deixou, segundo ele, acho eu, foi uma das pessoas que fez fork para o Bitcoin Cash. E agora veio lançar um livro, Hijacking Bitcoin.
Toda a verdade.
Fala sobre
toda a verdade.
Toda a verdade, exatamente. Na descrição do livro diz: o Bitcoin prometia ser uma tecnologia libertária, uma alternativa ao dinheiro controlado pelo Estado, mas essa promessa foi quebrada depois de um pequeno grupo ter tomado o projeto e mudado o seu design fundamental. Vocês concordam com ele neste pequenino trecho?
Repete, não percebi. Pá, não, desculpa.
Yeah.
O Bitcoin prometia ser uma tecnologia de liberdade e uma alternativa para o dinheiro do Estado, mas depois de ter... Pá, foi basicamente o que ele diz, é que foi controlado pela... Levou um takeover da Blockstream e mudaram o design do Bitcoin.
Sim. Pá, eu acho que só discordo numa coisa aí, é que esse takeover, tipo, não houve um takeover, esse takeover, tipo, sempre existiu.
Certo.
A core team sempre lá esteve, sempre foram aqueles, opá, não foram todos, alguns saíram, já, e todos sabemos das confusões que houve, incluindo com o Craig, né? Mas acho que o que ele não percebe é que esse capturado projeto, tipo, não aconteceu, é tipo, sempre esteve lá. O projeto nunca foi assim tão descentralizado nesse sentido, como, ou se calhar passou a ser muito mais depois do que era assim inicialmente.
Sim.
Pá, mas tirando com isso, acabo por concordar. Yeah. Aquilo que se passou no subreddit de Bitcoin na altura, no Reddit e no Bitcoin Calc e toda a tipo censura que foi feita, porque tipo, o que a mim me custou na altura foi eles nem darem a hipótese à discussão, estás a ver? Tipo, foi completamente tipo, não, 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 não. Small blocks, small blocks, small blocks. E tipo, nem sequer se abriu a discussão e qualquer voz que fosse dissonante era logo afastada e tal. Tipo, a atitude não foi a melhor. Pá, mas sim, eu acho que eles também na altura tiveram o medo de que tivesse a haver um takeover ao projeto, ao contrário, não é? Em que eles é que iam ser afastados e eles é que estavam lá desde o início. Por isso, opa, não sei, enfim, os seres humanos são assim, complexos.
Já que
é assim, pá, eu ainda não li o livro, estás a ver, portanto não quero opinar muito, mas pá, a gente conhece mais ou menos a história, portanto não há de ser nenhuma novidade o que a gente vai estar lá a ler. Bom, há algumas coisas onde ser novidade, obviamente, mas pronto, mas de modo de traço geral, acho que a gente já conhece a história. Pá. E pelo menos também concordo contigo, sou da opinião que a Blockstream não é um asset para a Bitcoin, até pelo contrário, é um roadblock, pá, é um bloqueio, é uma empresa que não beneficia a Bitcoin em grande coisa, honestamente. Pá, e digo, eu não gosto muito das pessoas que lá trabalham, pelo menos aquelas que representam a Blockstream, não acho que sejam pessoas que eu pessoalmente sigo e acho que, pá, que têm uma influência positiva no ecossistema, mas pronto, mas isso é uma opinião particular, obviamente, vale o que vale. E atenção que eu gosto do Richard Hart, portanto, cuidado com a minha opinião.
Por acaso, em relação a ler o livro, ela está um bocadinho como tu, sem que eu ao contrário, eu acho que vivi a história, acho que vou saber mais ou menos o que é que lá está,
certo.
Não estou muito com muita vontade de ler, mas é interessante ver a discussão que isso gerou, né? Porque há quem diga que o Adam Beck ainda está a ter um esgotamento.
Se calhar. É possível.
Está a twittar 24 horas por dia.
Deve ser o interno do Adam Beck.
Talvez o estagiário.
Sim, opa, eu acho que aí o problema não é a Blockstream, o problema é tipo a diferença entre a Blockstream e a Cord não ser assim tão grande.
Certo.
Tipo, a Blockstream não teria problema nenhum se não houvesse uma ligação tão direta entre os dois, não é? Tipo, mas,
é tipo a igreja e o Estado, estás a ver? É mais ou menos. Uma forma, não é bem isso, mas é mais ou menos.
O Estado é laico, mas.
mas
não é bem assim.
Yeah. Ah, e já agora, porque eu estava falando do Richard Hart, o gajo, os 11 advogados que ele tem naquele processo contra o SEC pediram uma moção para o caso ser arquivado. Obviamente que isto é, não sei o que é que vai acontecer.
Ah, já, yeah, yeah,
já. Não sei nem que ouvi. Estava aqui no Twitter e apareceu-me isso, por acaso.
Yeah. Esse caso vai ser. Já chegaste a ver lá o documentário?
Eu vi. Epá, não, ainda não vi, meu. Ainda não quis ir sacar. Quer dizer,
está engraçado.
Sim, sacar. Ainda não quis ir ver na net. Pá, é de ver quando tiver um fim de semanazinho que eu não tenho aí nada para fazer, me lembro, estás a ver?
Vê-se bem. Tem a sua piada.
Epá, quem vê quando, depois... quando é que se começar a pampar um bocadinho, eu quero ir ver que é para ficar picado e comprar mais.
Deixa-me deixa o comentário aqui, que é para os nossos ouvintes não se perderem.
Para aí, dá-me um segundo. Eu tenho aqui.
Ah, o Highest of Stakes.
Estás a falar.
Exatamente. Yeah. The Highest of Stakes. Exatamente.
Ok.
Está no Netflix, acho eu.
Yeah.
Gostaste? Achas que vale a pena?
Ou nos sítios de costume na internet?
Eu acho que não está na Netflix, mas vocês conseguem ver na net, certeza. Né? Podem alugar na net, ou então sim, podem alugar entre aspas.
Podem ver antes de pagar, não é? Como é que é? Try before you buy.
Try before you buy.
Depois, se gostarem muito, compram.
Exatamente.
Not financial advice.
Not financial advice é muito bom. Not currency advice.
Vamos ser cancelados pelo YouTube.
Vamos ser cancelados, foda-se. Foda-se, Kiko.
Voltando ao Bitcoin Cash, uma das coisas que se tem visto os maximalistas a apregoar é a chamarem os Bitcoin Cashers, ou como é que eles chamam os Bcashers, a fazerem as pazes com o Bitcoin e a retornarem à origem. Aqui nesta parte, o que eu acho que os maximalistas não percebem é que para os Bitcoin Cashers o Bitcoin já não é o Bitcoin. Já deixou de representar os valores, porque pá, há pessoas que têm valores, não acreditam apenas no first mover. E realmente, se eles tiverem que sair do Bitcoin Cash, possivelmente vão procurar outra coisa e não o Bitcoin. Não sei se vocês concordam com esta minha visão.
Como mas... é que é?
Sim, para os Bitcoin Cashers, o Bitcoin é o Bitcoin clássico.
Certo.
Certo.
Pá, já. É um bocado como o Ethereum e o clássico, né? Depende de que lado é que tu estás da barricada.
Qual é que é o verdadeiro?
Qual é que é o verdadeiro, né?
Pronto, muito bem. Meus caros, temos mais alguma coisa?
Não, porque lá está, tipo, nossa... no limite, desculpa, no limite, né, esta questão do Bitcoin e dos blocos pequenos ou dos blocos grandes, tipo, no limite estão os dois errados, estás a ver? Tipo, nem a solução do Bitcoin Cash parece ser a melhor. A do Bitcoin, ainda assim, é melhor, mas também tem os seus problemas e, não é? E é preciso... de reconhecê-los. E acho que era isso que eu estava a dizer, né? Para mim o que foi mau na altura das block size wars foi não se ter tido o espaço e o tempo de ter discutir isto, lá está, de uma forma pá, mais técnica e menos religiosa, estás a ver, ou fascinária, tipo, enfim, porque, enfim, na altura tornou-se impossível, né? Tipo, completamente.
Epá. Continuando nessa discussão, se calhar na altura falou-se no Segwit duas vezes, que era fazer o fork para o Segwit e dobrar o tamanho do bloco de 1 mega para 2, e se tivesse feito isso, acho que não teria existido o Bitcoin Cash, pelo menos naquela altura. Depois podia vir mais tarde, mas
pronto, lá está, estás a ver, tipo, e no consenso tínhamos tido uma solução se calhar melhor. Pá, lá está, tipo, os blocos não eram gigantes, mas já tinham o dobro de espaço, estás a ver? Tipo, pá, e neste compromisso, sim. Eu acho que as soluções que se iam encontrando iam ser sempre muito melhores do que as soluções que acabaram por ficar, não é? Tipo, tanto para um, pá, depois o Bitcoin Cash também foi tipo all-in, blocos de 1 giga e, não é? Tipo, what the fuck. bro, relaxa.
Basicamente o que aconteceu é o que está acontecendo na nossa política, né? Foi polarização. É, nós não falamos com eles, eles também não falam connosco, cada um faz a sua coisa, pronto.
E no fim perdem.
Acabas por ficar com o pior dos dois mundos.
Yeah.
Que seria as duas comunidades terem-se encontrado e comunicado e chegado a meio termo.
Bem. Já viste que o Parlamento não tinha a aprender com o Criptocafé? Era incrível.
É verdade. Mas, cara, não polarizem. Porque mesmo que a pessoa com que vocês estão a debater e achar estúpida, ela possivelmente também os acha estúpidos. Portanto, falem uns com os outros e cheguem a meio termo, que é sempre a melhor solução.
Sim, e o divide and conquer. Não o deixem acontecer. Tipo, é a pior técnica e é a mais eficaz. Que é aquilo que se passa.
Uhum. Muito bem. Tivemos uma boa certame esta noite. Eu gostei. Espero que vocês tenham gostado. Espero que os nossos ouvintes tenham tirado muita coisa aqui da nossa conversa. Se não tiraram, pá, voltem a ouvir do início. Mas partirem antes, depois vocês não se esqueçam. É bom. Voltamos para a semana, não é?
Cá estaremos.
Até
a próxima.
Bye bye. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.